amor e paixão. Veja aí o Marisa Monte. Na Clube FM, o seu amor e paixão. Chegando praticamente ao final. A gente fechando o nosso encontro de hoje, desta edição de segunda-feira. Amor e paixão que promete voltar logo na terça-feira amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir, com muito mais músicas para você. Daqui a pouquinho tem o Sudoeste Agora. A informação no seu rádio, no seu início de tarde. E por falar em informação, estarei de volta logo mais às 5 com a programação do Giro da Clube Música e Notícia no seu rádio. Vamos lá, trazendo agora o sorteio de hoje. Para você participante aí pelo 998080959, você que digitou a palavra bolo, vai levar a par de ingressos Centerplex Cinema. Saiu para Rayane Coelho Nascimento, ela lá do Morada Real, final 55 do seu WhatsApp. Rayane Coelho Nascimento, levando par de ingressos Centerplex hoje, nessa segunda-feira. 3 dias úteis aqui para você pegar aqui, retirar o seu par de ingressos Centerplex, tá? Avenida São Geraldo, 814, no bairro Recreio. Sabendo sempre que um novo dia é uma nova chance que Deus oferece pra gente ser feliz, sempre. Fechando aí com Renato Russo, La Solitude. Caetano Veloso, Você é Linda. As duas na sequência, a gente se encontra, hein, gente? Até lá.
Senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino bigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze non mi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. Se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi, te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te cuscino, piangi, non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai. Con gli amici parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile. La vita di noi due, ti prego, aspettami
choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás, linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Você é linda assim, onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas. Todas as músicas que ainda hei de ouvir no Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, você é linda e sabe. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu.
Falando de amor, amor e paixão. Clube FM.
Sudoeste agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77 98807 6400. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. AGM Soluções em Refrigeração, quem conhece, confia. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. R&R Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter World, com você em todos os momentos.
Sudoeste, agora, a notícia com responsabilidade, credibilidade e tudo o que você precisa saber aqui no Sudoeste, agora.
Em Vitória da Conquista, 12:01. Muito boa tarde para você, começando mais uma edição do nosso programa de jornalismo da Clube FM, o Sudoeste agora, nesta segunda-feira, dia 20 de julho de 2026, pós-Copa do Mundo, né? Eu espero que você esteja tendo um excelente dia, continue conosco. E agora eu, Kaique Santos, juntamente com Bárbara Francini, vamos falar para você quais são os destaques de hoje.
As manchetes do Sudoeste, agora.
Dia D da campanha de vacinação antirrábica já tem data para acontecer em Vitória da Conquista.
Eleições 2026, prazo para convenções partidárias, começa nesta segunda-feira.
Espaço público na 10 de novembro está sendo utilizado como local de descarte de entulho de construções e lixo orgânico.
Mônica Cajaíba traz os dados atualizados de acidentes de trânsito em Vitória da Conquista.
E no plantão policial com Léo Santos, carro perde o controle e bate em muro da rodovia.
Nas ruas, Paulo Martins traz as informações do trânsito e ouve o povo nos bairros.
As notícias e a repercussão da final da Copa do Mundo é com Gandula.
E você participa o tempo inteiro do nosso programa, enviando sua mensagem de texto e também de áudio através do nosso WhatsApp, que é sempre bom a gente lembrar, né? É o 998080959.
Sudoeste agora, o seu jornal da hora do almoço.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez a gente renova a nossa gratidão de ter você do outro lado prestigiando o jornalismo da Clube FM. Uma semana excelente para todos nós. Enfim, né? Copa do Mundo acabou e falta agora a gente digerir, né? O que que deixa essa Copa de lição ou de lições aí para o mundo, para todos nós? Uma Copa diferenciada, né? Nunca antes tantos times, tantos países sendo representados nesse torneio, que é muito mais do que um torneio de futebol, do que apenas esporte. Esporte já é muita coisa, né? Mas a Copa do Mundo implica aí diversas nuances, implica autoestima de nações, muito dinheiro envolvido, não é verdade? Por falar em dinheiro, essa Copa também entra para a história na questão das cifras, né? Copa do Mundo de 2026, que acabou ontem, que inclusive três países sediaram, os Estados Unidos, México e Canadá, entrega aí números expressivos, né? Além de polêmicas, muitas polêmicas, polêmicas inclusive, que colocam em xeque a própria autonomia da FIFA na questão política, né? Teve aí interferência muito forte, próprio Donald Trump aí, enfim, muitas polêmicas na questão política envolvendo a FIFA, a Copa do Mundo deste ano. Mas vamos falar aqui de alguns números interessantes aqui para a gente meditar, né? Refletir. Arrecadação recorde. A FIFA faturou como nunca, né? A estimativa é de que esse ciclo aí de 4 anos alcance 13 bilhões de dólares, sendo que apenas o torneio foi responsável por 4,9 bilhões, por quase 9 bilhões de dólares. Só agora, esse agora da Copa do Mundo, né? No total aí nos últimos 4 anos, 3 bilhões. Mas essa Copa, 9 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Ingresso também gerou muita receita, né? Essa implementação aí de preços dinâmicos de um marketplace oficial permitiu a revenda de ingressos, inclusive, a preços exorbitantes, né? Também é outro marco dessa Copa. Para você ter uma ideia, ingressos aí que chegaram a mais de R$1 milhão, né? É verdade, ingressos a valores estratosféricos, isso aí também fez parte. Da composição, das nuances aí dessa Copa do Mundo histórica, né? Também nós temos a questão da política, né? Essa interferência política aí, meio a FIFA demonstrou um pouco estar curvada aí ao Donald Trump, né? Uma certa subserviência. O Gianni Infantino, presidente da FIFA, recebeu e recebe ainda duras críticas por ter adotado uma postura que é considerada, sim, uma postura de subserviência ao governo do Donald Trump, né? O próprio Donald Trump admitiu ter ligado diretamente para o dirigente para interferir, você acompanhou isso, imagino, numa decisão lá da arbitragem, lembra disso? Lembra disso? O Trump ligou lá para reverter um cartão vermelho, né? E aconteceu o que ele pediu, foi uma revogação monocrática, não teve nenhuma discussão técnica, nem árbitro de vídeo, não teve nada. Isso é inédito, não é? um presidente, né, de um país que está sediando a Copa, ligar para a FIFA e falar: ó, tira aí esse cartão vermelho aí do jogador do time do meu país. Simplesmente assim. E sem maiores discussões, a FIFA foi lá e revogou esse cartão vermelho que foi do jogador Balogun, né? Balogun. Isso aí também é outro marco dessa Copa, que não tinha acontecido isso em outros eventos de Copa do Mundo, né? Essa proximidade um tanto excessiva do Trump com a FIFA esse ano, com a Copa, não só nessa questão do cartão vermelho, mas também teve uma concessão de um chamado Prêmio da Paz, né? Prêmio da Paz concedido ao presidente Donald Trump. Isso também, inclusive, gerou uma investigação aí pela Comissão de Ética do COI sobre essa acusação aí de infração à neutralidade política, porque isso é o que deveria acontecer. A FIFA tem que ter essa neutralidade política, né? Nos bastidores também tivemos notícias que de repente não foram tão divulgadas aí em relação aos imigrantes na gestão Trump. Houve agora aí diversas barreiras no que diz respeito à entrada de delegações, até de jornalistas, de torcedores de países específicos, né? Que tiveram aí o visto negado, tiveram, inclusive, foram impedidos da delegação por motivos óbvios, né? De delegação do time do Irã foi a mais prejudicada, um caso emblemático aí, porque a gente sabe da guerra declarada dos Estados Unidos. Também nunca aconteceu numa Copa isso, o país que está sediando a Copa, né, está em guerra com outro país que está vindo para competir. Também teve essa nuance, mas isso saiu mais ainda do campo e transmutou-se nessa situação de barrar, né, pessoas da delegação do Irã, com restrições aí que inclusive prejudicou o treinamento do time. Olha, muitas coisas em relação aí ao governo Donald Trump e interferência na Copa foram relatadas também. Tivemos aí a questão do racismo, né? A própria FIFA reportou um alarmante número de 13 vezes no número de mensagens racistas em suas redes sociais em comparação à Copa de 2022. Um aumento, né, de 13 vezes no número de mensagens racistas. Então foram identificadas aí 89 mil publicações abusivas apenas na fase de grupos. O torneio permitiu a participação também de pelo menos 5 jogadores que estão aí enfrentando acusações graves de abuso sexual. Isso também gerou muita crítica, principalmente de organizações como a Sporting Rights Alliance, que por falta de uma política transparente de integridade também questionou aí a FIFA sobre a participação de jogadores que estão aí na justiça enfrentando gravíssimas acusações de abuso sexual. Enfim, a questão mais, podemos citar assim, positiva dessa Copa de fato foi a segurança, né? Um investimento aí de 250 milhões de dólares em monitoramento do espaço aéreo. Isso neutralizou centenas de drones, evitou incidentes graves e garantiu a segurança física do evento. Essa sim, inequivocamente, é um ponto positivo, né, da Copa do Mundo. Em suma, né, essa Copa deste ano vai ser lembrada para sempre, tanto por esse lado da segurança, sucesso logístico, mas também por essas questões, as questões políticas, né, a questão das bets, né, no momento aí que principalmente o nosso país passa por uma situação delicada de diversas pessoas que infelizmente estão sendo vítimas da chamada ludopatia, que é um vício mesmo no jogo, e é um vício tão perigoso, tão pernicioso, que pode resultar inclusive na pessoa tirar a própria vida, ou ainda que isso não aconteça, de vidas de famílias inteiras estarem sendo prejudicadas por conta do vício, e sendo que quase que uma lavagem cerebral, né? Não tinha como você assistir a Copa em lugar nenhum sem você ser bombardeado aí com as bets, que também tiveram participação muito importante aí na questão da rentabilidade desta Copa do Mundo, sem contar ainda, né, nas desconfianças generalizadas aí do público em relação a certos acontecimentos dentro de campo que algumas pessoas relacionam, tem certa desconfiança que poderiam estar, né, ligadas à questão das bets, como por exemplo determinados jogadores que não fizeram questão aí de um momento crucial bater um pênalti, ou outros lances aí que as pessoas ficaram questionando se aquele lance ali que o goleiro de repente não pega aquela bola, se realmente ele falhou ou se isso estava atrelado a algum resultado de bet. Algo que, para não ficar, né, nessa, de uma coisa leviana, de desconfiança sem fundamento, seria necessário também que se fizesse uma severa investigação a partir de hoje no relacionamento aí dessas bets com os resultados dos jogos. Mas a gente sabe, né, o poder que tem por trás de tudo isso. Não sabemos se de fato haveria uma investigação que pudéssemos confiar, né? Então tem todas essas nuances que eu acho que a Copa do Mundo deixa de lições e reflexões para todos nós. E você, o que você acha que fica aí, principalmente na questão do nosso sentimento em relação à seleção brasileira? Né? Parece que mudou um pouquinho, nós não temos mais aquele ímpeto, aquele ânimo, né? Aquela paixão pelo futebol no que diz respeito às competições, no caso de eventos como a Copa e essa seleção. Muitas outras nuances aí, eu acho que ficaram no ar pra gente refletir pra próxima, não é verdade? Mas você pode participar, a gente vai pro intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Durante todo o jornal, nosso WhatsApp tá à sua disposição para esse e outros assuntos que você quiser compartilhar aqui conosco e com o nosso público. Meio-dia 13, daqui a pouquinho a gente volta.
Na Clube FM. Sudoeste Agora.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo Agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte pro futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ah, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços, na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Caetité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597.
No Residencial Flex Candeias Prêmio, as obras seguem ritmo acelerado e você pode garantir seu apartamento na planta com entrada facilitada e documentação grátis. Apartamentos 2 quartos com suíte ou 2 quartos com suíte e varanda. Com energia solar e reaproveitamento de água pluvial para as áreas comuns. Flex Candeias Prêmio, seu futuro em construção. E 2 Engenharia, construindo seu primeiro lar. Ligue 77-3425-9840.
Chegou a oportunidade que você esperava para transformar o seu sorriso com qualidade, conforto e condições que cabem no seu orçamento. Aqui na Realiza Odontologia, cuidamos da sua saúde bucal com facetas, implantes, ortodontia e muito mais para você e sua família. Estamos no edifício empresarial Multiplace, ao lado do Shopping Conquista Sul. Agende sua avaliação. 77-98154-4705. Realize Odontologia. O seu sorriso é a nossa realização.
Sul do Oeste, agora.
Agora meio-dia 14.
Hora do tempo e a temperatura.
Previsão do tempo para a Vitória da Conquista neste início de semana é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima é de 15 e a máxima é de 22 graus.
As principais cotações do dia.
O dólar subiu ante o real na sexta-feira, cotado a R$ 5,11. E a bolsa teve pregão sem viés firme, em sessão influenciada pela prévia do PIB, o produto interno bruto do IBCBR, o índice de atividade econômica do Banco Central, pela alta do petróleo e por repercussões das tarifas recém-aplicadas pelos Estados Unidos às exportações do Brasil. No comercial para venda, a moeda americana fechou negociada a R$ 5,11, alta de 0,25%. Já o Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro, fechou com queda de 0,06% aos 173.714 pontos. E o euro fechou cotado a R$ 5,84, alta de 0,27%. Em Conquista, a saca de café do tipo despolpado está cotada a R$ 1.740. O café bebida dura, R$ 1.540. O café bebida Rio, R$ 1.300. A arroba do boi gordo está cotada a R$ 310.
Clube FM. Manchetes dos principais jornais do país.
E vamos ao que é destaque nesta segunda-feira, o A Tarde de Salvador. FGTS pode socorrer hospitais filantrópicos.
Jornal Tribuna da Bahia, Espanha é campeã com méritos.
Correio da Bahia, também de Salvador, olé.
O Globo do Rio de Janeiro, donos da bola.
Folha de São Paulo destaca, Espanha doma Argentina de Messi e conquista bicampeonato na Copa.
Jornal Estado de São Paulo, uso do FGTS para pagar dívida pelo desenrola fica abaixo de 1%.
Valor Econômico destaca, reforma aumenta a participação dos municípios no imposto sobre consumo.
Jornal Correio Brasiliense, fúria espanhola cala a Argentina.
E o Jornal do Comércio de Recife é da fúria, Espanha bate a Argentina e conquista o B.
Então tá aí, meus amigos, minhas amigas, né? Precisa, vocês perceberam aí qual é a tônica do jornalismo hoje, como a gente era de esperar mesmo, sempre falando desse evento aí da Copa do Mundo, da derrota argentina, não conseguiu, né? Um chute a gol, isso aí também é histórico, enfim, né? A vitória super merecida, o olé da Espanha na Argentina. O destaque aí, o que ficou diferente de todos foi essa manchete do Estadão falando do FGTS, né? Que tá menos de 1% sendo usado para pagar o desenrola, na verdade só 0,4% do limite disponível, e justamente por isso, porque é muito incipiente aí o valor que o governo disponibiliza para utilizar de FGTS para pagar as dívidas. Então as pessoas realmente não têm nenhum interesse. No mais, o assunto da Copa é que domina.
E unindo tradição, história e muita animação, vem aí o 10º Forró dos Rodoviários no Camarote Miraflores. 25 de julho é o grande dia de comemorar juntamente com toda a categoria. E os ingressos para os associados são 2 quilos de alimentos, e a entrega dos alimentos e retirada dos ingressos está acontecendo na sede do SintraVC, na rua Laudiceia Gusmão, número 585, no centro. Nas atrações, Erlan Forrozão, os clones do Brasil, Fabiano Juamba, e a locução é de Rick Bahia. Dia 25 de julho, 10º Forró dos Rodoviários. Aproveitar para mandar um abraço pro presidente do SintraVC, Álvaro Souza, e toda a equipe na organização dessa linda festa.
É isso aí, muito bom mesmo. Olha, tá na hora também de acionar ele aqui no nosso programa pela primeira vez hoje. Paulo Martins, que está ouvindo o povo nas ruas. É você, Paulo.
Boa tarde, Kaique Santos, Bárbara Francine, ouvintes do Sudoeste agora. Eu estou aqui na Avenida Cuba, ou Yolanda Fonseca, como queiram, né? Entre os números 85 e 90, eu tô aqui junto a uma árvore, que a situação aqui é crítica. Eu vou convidar aqui o Magno, morador aqui, ele também tem seu negócio, reforma de estofado aqui. Ele vai descrever a situação, Magno, que essa árvore se encontra nesse momento aqui, nesse local. Boa tarde.
Boa tarde, Paulão. Olha, essa árvore aqui, Paulão, tá crítica, porque a qualquer momento ela pode cair. O que nós estamos querendo evitar é um acidente. Pode cair num carro, tudo bem, prejuízo, né? Materiais. E se cair em cima de umas pessoas, passa crianças aqui, porque tem uma creche ali, ó, passa criança aqui sempre. E se essa árvore cair em cima de alguém, será que a prefeitura vai assumir? Ela não tá querendo assumir um erro dela que aconteceu logo ali na Caracas, porque ela foi chamada a atenção antes de ter acontecido o fato, e aconteceu, e agora ela tá recorrendo. E agora, se acontecer, será que ela vai recorrer de novo?
Ô Magno, há quanto tempo tá essa situação aqui nessa árvore?
Essa árvore aí tá desde o início do ano. Apesar, até o ano passado, ela estava desse, não está com fogo, né? Que os vândalos botaram fogo nela. Mas ela estava crítica, só o oco. E agora os vândalos botaram fogo, e agora é que ela ficou mais crítica ainda. E a gente já chamou a atenção do povo, por sinal, já mandei também pra Band. E até agora eles não vieram resolver o caso aqui. Mandaram tirar foto, eu mandei foto pra eles, e até agora não vieram resolver esse caso.
Ô Kaique, Mônica, ouvinte da clube, é o seguinte, essa árvore tá toda alcada, né? Como ele descreveu aqui, vieram alguém botar o fogo aqui, e só tá praticamente a casca da árvore, porque o perigo é muito grande. Então, antes que o mal cresça, corte a cabeça, inclusive pegando toda a rede elétrica, né, fibra ótica. A situação aqui tá crítica, atenção, Secretaria do Meio Ambiente, mandar uma equipe aqui, os técnicos, fazer a avaliação, porque essa árvore, com certeza, eu sou leigo em falar que ela tem que ser podada, tem sim,
urgente, urgentíssimo, porque a situação aqui é muito grave. E o perigo também é muito grande, né, Magno?
Com certeza. E outra, Paulo, podada nela tem que ser arrancada, porque aqui eu tô com medo de passar uma criança. Esse rapaz parou o carro aqui agora, já tô atrás dele pra ele tirar daqui, porque ela pode cair a qualquer momento, a gente não sabe a hora, não é verdade?
Muito bem, com a palavra então a Secretaria do Meio Ambiente, volto com vocês aí no estúdio.
Estamos apresentando Sudoeste Agora, as principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Agora você não precisa mais se preocupar com os olhos do seu pet. A Clive tem um serviço de oftalmologia com o que tem de melhor em consulta oftalmológica, avaliação de fundo de olho, ultrassonografia ocular, pressão intraocular e outras especialidades. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Quem vive da estrada sabe, tempo é dinheiro. Na hora de cuidar da refrigeração, escolha a GM Soluções em Refrigeração. Autorizada Carrier, com mais de 25 anos de experiência em refrigeração para transportes frigoríficos multimarcas e ar-condicionado para ônibus. Qualidade, agilidade e atendimento especializado. Estamos na rodovia BR-116, em Vitória da Conquista. Chame no WhatsApp 77999548454. A GM Soluções em Refrigeração. Quem conhece se confia.
Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Uniformizando em todos os tipos de trabalhos e eventos. Da camisa personalizada ao fardamento profissional, da oficina ao vendedor da sua empresa. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 988222541. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Com você em todos os momentos.
Sudoeste Agora. Clube FM.
Agora é meio-dia 23. De volta com o Sudoeste Agora na sua segunda-feira. Temos também mensagens chegando por aqui. Vamos começar a falar aqui com vocês. Pessoal, aqui o quem é que tá aqui, gente, do Alto Maron, ele? Ah, o Renato tá aqui, né? Falando aqui, né? Fazendo gozação aí com o pessoal da Argentina que torceu pela Argentina, mas rapaz, tinha gente torcendo pela Argentina aqui, Vitória da Conquista, viu? Eu via diversas pessoas aí com a camisa, né? Da Albiverde, Albi, como é que fala, Bárbara? É Albi, Albi Celeste, não é isso?
Albi Acho
Celeste.
Que sim.
Albi Celeste. Pois é, tinha muita gente com a Albi Celeste. Olha, o pessoal tá falando também, o Manuel Moreira, vamos ver se a seleção brasileira feminina, né, se faz igual aos meninos do Brasil. Não, vamos ver se a seleção faz diferente, né, meu amigo? Né? Eu tenho certeza que fará, porque até então o time de futebol, né, feminino do nosso Brasil não tem nos decepcionado, né? Tem sido sempre assim um excelente desempenho. Tá bom, Eliane, mandando um abraço aqui pra Eliane, já tá questionando que daqui a pouco a Mônica tá aqui, inclusive, né? Daqui a pouquinho, Mônica Cajaíba tá vindo aqui fazer a sua intervenção ao vivo e vai trazer pra gente, pessoal, um trabalho que ela tá fazendo e vai apresentar aqui o resultado de números, né? Dados aí importantíssimos em relação ao nosso trânsito em Vitória da Conquista, com foco especial nos acidentes envolvendo motocicletas, né? Daqui a pouco Mônica tá aqui para falar sobre isso e é de fato um assunto muito importante que nós precisamos, enquanto sociedade, ponderar sobre isso, ponderar sobre esses números para ver o que podemos juntos melhorar, sem contar, claro, que a gente espera que o poder público também tome as devidas providências aí em relação a esse assunto do trânsito aqui em Vitória da Conquista. Bom, também temos aqui um áudio, já, acho que já passou aqui o áudio do Marcondes.
Já sim.
Ah, vamos ouvir aqui o Marcondes.
Boa tarde, Kaique e ouvintes. Depois do fracasso do Brasil frente à Itália em 1982, eu com apenas 8 anos de idade presenciei um vizinho quebrar o que seria para nós um sonho de consumo na ocasião, uma TV, por conta do fracasso da seleção brasileira. E de lá para cá a gente escuta mil e uma desculpas, mil e um chororô. todo perdedor tem sua desculpa, certo? E não vem ficar hoje apontando que é bet, que é isso, que é aquilo outro. Porque eu aprendi também uma coisa. Mesa de jogo que não tem roubo, discussão e palavrão nessa mesa, não sento não. Marcondes de Oliveira.
Tá certo aí, meu nosso amigo Marcondes, sempre polêmico, tá registrado sua opinião, meu querido. Olha só, quando você conhece a Foton Contalto de Vitória da Conquista, pois é, tá na hora de você descobrir uma nova experiência em veículos comerciais e utilitários. Na Foton Contalto você encontra a linha completa de caminhões Foton, a picape Tunland e utilitário elétrico e Wonder. Tudo isso com força, tecnologia, economia e confiança para o seu dia a dia. Então, vá lá, o atendimento é especializado, tá? Muita credibilidade que essa concessionária tem. Afinal, são 55 anos, né? Acelerando histórias em todo o Brasil. Então vá lá conhecer a Foton Contalto na rodovia BA-262, quilômetro 317, bairro São Pedro, do lado do CEAVIC. Foton Contalto, Grupo Contalto, 55 anos, acelerando histórias. Muito bem, ainda sobre a participação dos ouvintes, né? A Jô tá reclamando em relação a um evento, né? Do SESC, que é um evento solidário e que, segundo ela tá dizendo aqui, tá sendo cobrado uma taxa de inscrição para corrida de R$100. E ela, na opinião da nossa amiga Jô, ela acha que deveria ser um preço menor, né? Um preço mais social, não é isso, Jô? Mais acessível, né? R$100 aí para fazer a inscrição da corrida no SESC, tá? Tá bom, tá registrada aí a sua opinião. De fato, não sei, né? Não tô acompanhando aqui como é que é essa corrida, né? Mas vamos obter aqui as informações para certificar se de repente existe aí alguma opção, né? Um valor aí social, algo um tanto diferente, tá bom? Valeu, minha amiga. Meio-dia e 28. Olha, a gente vai aqui pro intervalo e daqui a pouquinho ela já tá sentada. Vocês aí que ficam já questionando, cadê a Mônica Casaeva? Mônica tá aqui. Mônica tá aqui, tá sentada ali. Daqui a pouco, depois do intervalo, ela chega com a sua intervenção aí, um trabalho que ela fez e vai trazer o resultado aqui. Sobre esses números, né? A gente está precisando saber quais são os números atualizados em relação aos acidentes de trânsito, principalmente com motocicletas, e principalmente também o que isso está repercutindo no nosso sistema de saúde, né? E daqui a pouco, reportagem aqui com Mônica Cajaíba. Depois do intervalo, já voltamos.
Sudoeste Agora. Clube FM.
Você procura um lugar seguro e de confiança para o seu filho? Conheça a creche escola Espaço da Criança. Atendemos do berçário ao quinto ano, com opções do período matutino, vespertino e integral. Cuidamos com todo carinho e educamos com responsabilidade, respeitando cada fase da infância, com uma equipe qualificada e ambiente seguro. Estamos na Avenida Pernambuco, número 550, bairro Brasil. Telefone é o 988-36-3059, porque uma infância bem cuidada faz toda a diferença.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento 77981677877. RR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
Sudoeste Agora, Clube FM.
Meio de 30, de volta com o nosso Sudoeste Agora. Olha, daqui a pouco a gente vai mais uma vez abrir para as mensagens de vocês. Fiquem tranquilos que vai dar tempo para todo mundo, tá certo? Muito bem, gente. Nos últimos tempos nós temos vivido aí uma sucessão de acidentes aqui. Todo final de semana, inclusive, todos os dias, né? porque felizmente alguns acidentes não são tão graves, mas eu particularmente falando, transito aqui no, né, em Vitória da Conquista de carro, e é difícil, é muito difícil passar um dia em que eu não vejo um acidente. Eu saí daqui hoje por volta das 8 da manhã, apresentei o Jornal da Cidade, e quando eu passava ali nas imediações, um pouquinho antes de chegar no estádio Lomanto Júnior, já estava vendo ali a movimentação, né? Eu já falei, já imagino o que aconteceu, e era o que eu imaginei. Um carro, que inclusive é um carro de uma autoescola, né? Ou seja, provavelmente a pessoa que estava no carro, né, aprendendo a dirigir, mas para aprender a dirigir em Conquista, acho que já faz parte da aula uma batida envolvendo motocicleta. Então eu vi lá a porta toda detonada, a porta do lado do motorista, e os pedacinhos ali da moto, um motociclista lá em pé e tal. Enfim, graças a Deus não teve nenhum dano físico, pelo que eu vi, só material. E aí quando foi na sexta-feira, a mesma coisa, né? Eu passando naquelas imediações ali daquela rotatória do Rondelli, mais uma vez, um senhor, uma senhora parado lá de carro, motociclista em pé, a moto dele caída, e eles trocando dados, enfim. Não teve dano físico, dano material. Mas é que eu tô dizendo, todo santo dia tem acidente de motocicleta na cidade de Vitória da Conquista. E alguns, infelizmente, com óbitos ou traumas, né? O que também superlota nosso sistema de saúde, nosso SUS. E é isso, a Mônica Cajaíba, então, foi a campo também levantar esses dados e traz aqui pra gente algumas considerações em relação a esse problema que a gente está enfrentando, não é isso? Boa tarde, Mônica Cajaíba.
Boa tarde, Kaique, boa tarde, Bárbara, né? Apresentando nesse formato diferente, Kaique, eu que vou ficar aqui na produção e também sempre fazendo algumas intervenções aqui no Sudoeste agora, e em breve, viu, gente, estarei também das ruas, eu vou até o nosso ouvinte, vou entrevistar autoridades, enfim, esse novo formato, mas a gente vai estar sempre aqui juntinho. Então, Kaique, me chamou a atenção hoje pela manhã, né? Nossa cidade registrando aí números preocupantes de acidentes aqui na cidade, e a gente sabe que esses fatos mudam histórias, marcam famílias, né, para sempre. E como falei, foi marcado por vários acidentes esse final de semana. Léo Santos vai trazer em seu extenso plantão policial os detalhes de todos esses acidentes. Teve aí dois acidentes em Barra do Choça, outro registrado também na estrada ali que liga Barra do Choça à nossa cidade de Conquista. Teve também um acidente no cruzamento da Avenida Florianópolis com a Itabuna, no Patagônia, onde dois motociclistas, eles se envolveram numa colisão e saíram em estado grave, viu, Kaique? Acidente na Avenida Brumado ontem, atropelamento de ciclista na Avenida Guanabi. Olha, Bárbara, quantos acidentes foram registrados nesse final de semana. É preocupante, com certeza. E a gente sabe que o trânsito, a gente está sempre falando aqui, Kaique, que é responsabilidade de todos, é ação coletiva. Sabemos também que sinalização adequada, iluminação, intervenções nos pontos mais críticos, educação para o trânsito também faz a diferença, e claro, fiscalização preventiva que salvam vidas. Acidentes envolvendo motociclista principalmente é geral no Brasil e no mundo. Se você for fazer, vou fazer um levantamento aí de estatísticas, os acidentes com certeza vêm crescendo muito. Eu mantive contato com a assessoria de comunicação lá do complexo hospitalar, né, de Vitória da Conquista, ali do hospital de base, falei com a Indira, ela passou alguns números que a Bárbara e o Kaique vai estar passando daqui a pouquinho, e números que realmente preocupam. Conversei também com um médico, é o Dr. Marcelo Gomes, perguntei para ele sobre esses acidentes, como é que ele vivencia tudo isso ali na unidade. A gente vai ouvir agora.
Mônica, o aumento de acidente de moto, ela é geral, entendeu? E o hospital de base, ele acumula os acidentes que vêm de toda a região sudoeste, né? Entendeu? O impacto maior nele. E assim, hoje você tem uma muralha digital na cidade, a acrescentar isso, você tem um monitoramento de várias residências. Então o impacto é maior. Mas, claro que, por exemplo, igual no Boa Vista, por ter vias cruzando longa, precisa urgente de semáforo, né? Mas o acidente de moto, ele hoje, ele O Brasil só perde, tem uma estatística aí, só perde para Venezuela, o Brasil. Em número de incapacitantes que vai para o INSS e sequelado e morte, só perde para Venezuela. Pode procurar aí, manda cair procurar aí que ele vai ver esses dados aí. Entendeu? E conquista reflete isso por ter essa muralha digital e essas residências tudo com câmera, entendeu? Mas não é diferente de Tapetinga, não é diferente de Itambé, de Belo Campo, a própria BR-116, né?
É verdade que o doutor, como é o nome dele?
Doutor Marcelo.
Ô, doutor Marcelo, verdade, eu tô aqui com dados, né? Da Confederação Nacional de Municípios, falando isso, o Brasil é o segundo com mais mortes de motociclistas entre 17 países das Américas, né? As mortes triplicaram no continente em geral e a gente está aí, nós estamos perdendo apenas para a Venezuela, um dado extremamente preocupante.
E preocupante também, Kaique, porque os países com maiores taxas de mortalidade foram Colômbia, inclusive em um levantamento da OMS, que afirmou que o Brasil é o segundo com mais mortes de motociclistas. Essa pesquisa também abordou um aumento no número de mototáxis, né? Um aumento, claro, o aumento dessa lista aí com certeza só cresce, motoboys também, e os países com maior taxas de mortalidade foram Colômbia, 3,6 por 100 mil habitantes, Brasil, 2,9 por 100 mil e Paraguai, 2,5 por 100 mil. E essa pesquisa é interessante a gente divulgar. Pesquisa não, são dados, viu? Dados, né, Bárbara, que você também tem em mãos aí com relação aos acidentes aqui em nossa cidade.
Tenho sim. Em relação aos acidentes de trânsito que foram notificados aqui em Vitória da Conquista, mas incluem aí os residentes de outros municípios, em 2026 já foram registrados 2.941 acidentes até o momento. A média mensal é de 420 acidentes por mês. Desses acidentes, a média mensal de acidentes aí com motocicletas são de 270, ou seja, de 420 acidentes, 270 são de motocicletas envolvendo motos. De acordo com as informações aí da assessoria do HGVC, do Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista, são 1.895 acidentes com motocicletas apenas em 2026. Já os acidentes de moradores de municípios, de residentes aqui do município de Vitória da Conquista, foram 1.504 desses 1.895, que significa uma média mensal de 214 acidentes com motos todos os meses aqui na nossa cidade durante esse ano de 2026 até o momento. E a média mensal já é maior do que os números do ano passado, porque em 2025 foram registradas aí uma média de 210 acidentes por mês. Que coisa preocupante, Mônica.
Preocupante, Cajaíba. Verdade, Bárbara e Kaique. Tem mais algum número aí,
Kaique? É verdade, não. É interessante que a gente tem hoje uma média aí esse ano de 270 acidentes por mês, e então dos acidentes de trânsito, que inclui também os carros pequenos ou caminhão, qualquer
exatamente
outro, 64,4% é só motocicleta. Um detalhe interessante que todas as, agora falando de pesquisa, né? As pesquisas dão conta que é por causa do aumento de pessoas trabalhando com os aplicativos, tanto na questão do transporte de passageiros, quanto também os deliveries, né? Entregando lanche e outras coisas. Mas aqui no Brasil tem um fato que não foi computado em pesquisa ainda, mas aí é uma coisa que a gente observa, é por conta do aumento do valor do combustível, também do trânsito difícil, né? Em alguns, como Vitória da Conquista, que é uma cidade que não teve planejamento, ela cresceu muito rápido, nunca imaginávamos tantos veículos, e hoje para você chegar em algum lugar aqui é um transtorno, né? Então a moto, ela é muito mais rápida. Então não são só as pessoas que utilizam a moto para trabalhar, tem pessoas que, inclusive eu já comentei aqui, que tem carro, mas prefere investir também numa motocicleta para quando não tá chovendo utilizar a motocicleta, porque o valor que a pessoa gasta de combustível é bem menor. Então tem esses fatores aí que compõem, no caso do Brasil, além dos trabalhadores que utilizam esse veículo, as pessoas, os cidadãos, que também preferem estudante, também é muito mais fácil você financiar uma moto, né, do que um carro. Então, vale a pena, se você analisar o custo-benefício em termos de transporte, vale a pena você comprar uma moto. Agora, quando a gente olha quantidade de acidente acontecendo na cidade, aí já não vale tanta pena, sabe? Já não vale. Eu mesmo fico muito reticente. Eu acho que não é o momento aí, se você está pensando em comprar uma moto, repense, porque é, a gente precisa entender, tentar melhorar essa questão aqui na cidade.
Exatamente, Kaique. E também outro fator que acredito que contribui também é a facilidade, né, da compra da moto. Isso. A gente sabe que o governo federal recentemente lançou aí um programa que facilita muito. Então, gente, temos dito que são necessárias diversas medidas. Acredito no desenvolvimento e implementação também de normas padrão de segurança da motocicleta, né? Precisam existir leis realmente abrangentes sobre o uso do capacete, também em corredores exclusivos para motocicletas, controle dos limites de velocidade. Esse fator também é importante quando são registrados aí os acidentes, da qualidade da segurança desses veículos e políticas que estimulem o uso do transporte público. Acredito também que seria uma saída, Kaique. O que você pensa sobre isso?
Exatamente, como a gente está dizendo aqui, vale a pena na questão do custo-benefício você ter uma moto, na questão de você chegar ao seu destino mais rápido, sim. Mas diante do que está acontecendo, você coloca em risco sua vida. E aí, enquanto transporte público, Mônica menciona, isso é verdade, né? Não seria uma realidade só aqui para Conquista, para todo o Brasil. Se você tem um sistema de transporte público eficiente, que você tem aí uma capilaridade, que você consegue chegar em todos os locais aqui rapidamente, aí sim, tenho certeza que muitas pessoas optariam pelo sistema de transporte público do que moto. Mas aí é uma outra discussão, né, Mônica? Inclusive, já que você está fazendo uma série, né, sobre esse assunto, já é uma outra reportagem que a gente pode levantar dados para a gente tentar entender quais são os gargalos hoje do transporte público em Vitória da Conquista. Tem muita gente que fala que deveria ser investido também em van, micro-ônibus, né? Porque tem determinados bairros que não só não tem uma quantidade de passageiros suficiente para manter uma linha, que dá muito gasto, mas também a questão dos corredores de ônibus, muitas vezes é mais tranquilo para um micro-ônibus passar ali naquela estrada do que um ônibus grande. Então, isso tudo para ser repensado, aí vai ter que rever toda essa malha aqui, rodoviária de Vitória da Conquista, aí vai mexer com licitação. Então, é todo um processo, mas é um debate que uma hora ou outra vai ter que ser feito.
Exatamente, e eu vou continuar dizendo, não adianta nada disso se não tiver a consciência de todos nós, viu? Todos nós, motoristas, motociclistas, pedestres, que a gente pode fazer a diferença na hora de transitar, né, pessoal? De preservar vidas. Daqui a pouquinho eu volto com mais participação e notícias bem frescas.